Querido Deus, obrigado porque o Senhor manda o Seu Santo Espírito para nos encher a cada dia, que nós possamos buscar esse Espírito a cada dia. Fica conosco no restante dessa noite, obrigado pela proteção do dia, também da viagem, para quem viajou hoje. Fica com cada um de nós e também com os membros também do coral que estão viajando ainda nesse momento. Isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém.
Damos a todos com a paz de Jesus. Quão passageira é a vida, não é? Quem dentre aqueles 155 tripulantes lá do avião, não é? Que caiu? Quem poderia imaginar, ter imaginado ontem, 24 horas atrás, que hoje estariam todos mortos lá? O que é a vida? Você já parou para pensar? Pode baixar um pouco o volume, por favor. O que é a vida? A vida é muito efêmera, passageira. Se nós pensássemos mais seriamente no que é a vida, viveríamos diferente. Começaríamos cada dia de uma maneira diferente. Agiríamos diferente durante o dia. Cada noite, antes de dormirmos, nós agiríamos diferente também. Se pensássemos o que é a vida. A vida é um sopro. A vida é como a erva que desabrocha de manhã e à noite se murcha. A vida é passageira. Esse período de vida que Deus nos dá aqui é somente para nos testar. Nos testar por 35 anos, ou por 50 anos, ou por 60 anos. Deus nos testa para ver se queremos a vida eterna ou não. Se merecemos a vida eterna em Cristo Jesus ou não. Mas hoje, quando eu estava pensando, meditando nestes nossos amigos e conterrâneos, né, que faleceram, isso faz nos pensar, faz nos reavaliar nossa vida e nossas prioridades. Morreram salvos? Morreram perdidos? Somente Deus sabe, né? E cada um deles sabe também. Cada um que morreu, sabe. Se morreu salvo ou morreu perdido. Porque cada um conhece a situação da sua vida. Cada um sabe se estão vivendo em obediência, em pureza, ou se estão vivendo em pecado. Cada um sabe. Nós não sabemos da vida dos outros, mas nós sabemos da vida nossa. Vamos orar antes de abrirmos a palavra de Deus. Pai querido que estás nos céus, humildemente estamos aqui para te agradecer, porque o Senhor nos protegeu na ida e na volta, porque o Espírito Santo tomou nas mãos este programa, esta apresentação da cantata lá em Nova York, fazendo com que produzisse glória para o teu nome. Muito obrigado, Pai, porque fomos privilegiados em termos sido usados como instrumentos. Fomos usados como vasos de bênçãos em Tuas mãos. Derrama as Tuas bênçãos sobre todos os que ouviram a mensagem e sobre todos os coristas que deram a mensagem. Protege, Pai, querido, estes que estão viajando ainda, e obrigado porque nos protegeste ao virmos de volta para casa. Conforta os corações destes familiares que perderam entes queridos nesse acidente de avião lá no Brasil. Conforta estes corações, Pai. Faz-nos pensar e reavaliar nossa vida e as nossas prioridades. Ao abrirmos a Tua palavra neste momento, abra a nossa mente para entendermos a Tua mensagem para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 4, O Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 22. Evangelho de Lucas, capítulo 4, e o verso 22. Aqui nós lemos: e todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Não é este o carpinteiro? Não é ele o filho do carpinteiro? Como pode ele falar palavras como estas? Queridos, durante a infância e durante a juventude, Jesus adorava entre os seus irmãos ali na sinagoga de Nazaré. Eu estive ali na cidade de Nazaré há poucos dias atrás. Visitamos ali a igreja da Anunciação, onde a Virgem Maria recebeu o anjo, a visita do anjo, anunciando: o santo que de ti há de nascer será chamado Santo de Deus, Filho do Altíssimo. Nazaré é uma cidade, era uma cidade ímpia naquele tempo, e ainda continua sendo uma cidade ímpia. Jesus Cristo nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. Toda a sua infância e juventude, seus primeiros 30 anos de vida, ele viveu na cidade de Nazaré. É uma cidade feia, não é bonita a cidade de Nazaré. É uma cidade que fica bem no alto. Desde o início do ministério, desde que Jesus, com 30 anos, começou o ministério, ele se ausentou de Nazaré. Ele foi batizado ali, pertinho de Nazaré, no Rio Jordão. E aí ele começou o seu ministério e esteve ausente da cidade de Nazaré durante algum tempo. E quando ele voltou a Nazaré, é o que nós lemos aqui em Lucas capítulo 4, é a volta de Jesus a Nazaré, Lucas capítulo 4 e o verso 14. Nós lemos aqui: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. No capítulo 4 fala da tentação de Jesus. Estão vendo aí o capítulo 4, verso 1, a tentação de Jesus no deserto. Os 40 dias em que Jesus esteve jejuando no deserto, e ali ele foi tentado por Satanás. Logo após o jejum dos 40 dias, ele voltou para Nazaré, para Galiléia. E diz o verso 15: e ensinava nas suas sinagogas, e por todos ele era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Vejam, em que circunstância eles fizeram a pergunta que está no verso 22? Não é este o filho de José? Quando é que eles fizeram esta pergunta? Não é este o carpinteiro? Quando ele falou: hoje se cumpriu diante de vocês esta profecia. Que profecia? O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus apontou para ele. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, e apontando para si mesmo. E os olhos arregalados dos habitantes de Nazaré, que ouviram crescer, que ouviram ir e vir todos os dias naquela cidade, indo e voltando do trabalho da carpintaria de José, aqueles que se acostumaram com Jesus, porque Jesus caminhava no meio da cidade, quando jovem, quando adolescente, quando menino, eles estavam acostumados com Jesus. E agora Jesus chega ali, lê esta profecia e diz: hoje se cumpriu essa profecia. E eles se perguntavam, como? Do que você está falando? Eles não aceitavam o que Jesus estava falando. Eles não aceitavam duas coisas. Eles não aceitavam que eles fossem os presos que Jesus Cristo, o Messias, viera para libertar. Diz aqui, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Ele está falando de nós, os pobres? Me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos. Nós somos os cativos? Nós somos os escravos? Ele quer dizer que nós somos os escravos? Dar vista aos cegos? Então nós somos cegos? Nós, os filhos de Abraão? Privilegiados? Os escolhidos por Deus? Ele está nos chamando de cegos? E para anunciar o ano aceitável do Senhor. Por isso eles perguntaram, quem é esse homem? Em outras palavras, quem é você? Eles diriam, quem é você para estar falando isso? Hoje se cumpriu, o Espírito do Senhor está sobre mim, para dar vista para vocês, para libertá-los. Queridos, as palavras de Jesus chocaram os ouvintes de Nazaré, pois os ouvintes de Nazaré conheciam Jesus desde a infância. Ali estavam figuras e fisionomias conhecidas, familiares. Ali estava sua mãe. Sua mãe estava ali na sinagoga. Os irmãos de Jesus estavam ali. As irmãs de Jesus estavam ali. Porque José tinha filhos e filhas quando se casou com Maria. E todos eles eram mais velhos do que Jesus. Todos os olhos se voltaram para ele quando ele entrou na sinagoga no sábado. E tomou lugar entre os adoradores. No culto regular diário, o ancião lia os profetas do Antigo Testamento. E quando um rabi se achava presente na sinagoga, esperava-se que ele fizesse o sermão. Quando um rabi estava na sinagoga, esperava-se que ele fizesse o sermão. Interessante, não é? No Brasil ainda existe esse costume. Quando existe um pastor na igreja, espera-se que ele faça o sermão. Eu me lembro, quando visitando igrejas no Brasil, e o ancião estava marcado para pregar, ou um membro da igreja, e eu chegava e me assentava, ele disse, não, pastor, não. Eu estou na escala, mas o senhor vai pregar. O senhor vai pregar. Eles achavam que seria, não seria próprio ele pregar e deixar o pastor. Então, esse era um costume que já veio daquele tempo, né? Quando um rabi estava presente na sinagoga, esperava-se que ele fizesse o sermão. E qualquer israelita poderia fazer a leitura dos profetas. Porém, nesse sábado, Jesus foi convidado a tomar parte no serviço. E a Bíblia diz, capítulo 4, verso 16, levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E o texto, lido por Jesus, dizia, o Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados do coração e apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável. Jesus se colocou diante do povo, explicando cada palavra que ele acabara de ler. Falou do Messias, que era ele, como sendo o libertador dos oprimidos. Sua maneira impressiva, o significado de cada palavra proferida por Jesus impressionava a mente dos ouvintes. Mas, quando ele disse, hoje se cumpriu essa escritura nos vossos ouvidos, aquela impressão que o Espírito Santo estava fazendo na mente dos ouvintes, foi arrebatada, foi extinguida. Aquela impressão feita e marcando a mente dos ouvintes pelo Espírito Santo, foi anulada pela influência de Satanás. Porque quando Jesus disse, hoje se cumpriu essas escrituras, Satanás fez com que aquele povo se levantasse e se posicionasse no seu orgulho, dizendo, nós somos os cegos? Porque eles estavam gostando das palavras de Jesus. Porque tinha poder nas palavras de Jesus. Mas quando Jesus disse, hoje se cumpriu essa escritura, então se cumpriu diante deles, com eles. E eles entenderam o que Jesus falou. E eles se revoltaram. Se revoltaram. É fácil, irmãos, quando nós falamos dos ímpios. O mundo está cheio de ímpios, o mundo está perdido. Né? É fácil falar isso. Difícil é quando nós falamos assim, a igreja está cheia de ímpios. A igreja está para ser vomitada. Jesus Cristo tem que libertar os presos, os cristãos que estão presos ao pecado. É fácil falar dos pecados dos outros, difícil é mortificá-los na nossa própria carne. É fácil dar ordens para os filhos, difícil é dar ordens para nós mesmos. Foi nestas circunstâncias que eles fizeram esta pergunta. Não é este aí o filho de José, o carpinteiro? Por que ele está falando isso? Ele não é ninguém. Ele não é ninguém. Aquele que reclamou para si a glória do Messias, era o filho de um carpinteiro, trabalhara como carpinteiro na oficina de José. Ele era conhecido, estivera ali labutando dia a dia, para cima, para baixo, nas colinas de Nazaré. Conheciam-lhe os irmãos, as irmãs, conheciam sua vida de labores, haviam acompanhado o desenvolvimento da infância para a mocidade, e conquanto a vida dele fosse uma vida pura, justa, eles não criam que ele fosse o Messias prometido, não criam. Nem os irmãos de Jesus criam nisso. Jesus não falou nada em libertá-los do jugo romano, que era o que eles mais sonhavam, serem libertos da opressão do Império Romano. Jesus não falou nada disso. Jesus falou em libertá-los do pecado, libertá-los da cegueira. Se Jesus tivesse dito, falado mal dos romanos, eles teriam aplaudido, mas Jesus não estava falando mal dos romanos, estava falando do povo de Deus que estava dentro da sinagoga, como pessoas que estavam cegas, pessoas que estavam presas, que precisavam ser libertas. Quando eles abriram a porta para a dúvida, Satanás penetrou e endureceu o coração deles. E aí vem o texto que está em Lucas, não é? O texto que está em Lucas capítulo 4, versos 23 em diante. Diante da pergunta, não é este o filho de José? Jesus leu os pensamentos deles. Jesus leu os pensamentos deles. E diz o verso 23, e ele lhes disse, sem dúvida, me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria, na tua cidade, tudo quanto que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Visitamos Cafarnaum, há poucos dias atrás, é uma pequena vila de pescadores, uma pequena vila de pescadores. Existem as ruínas lá, casas pequenininhas, todas em pedra, dos pescadores. Lá está a casa de Pedro, lá está a sinagoga de Cafarnaum, Cafarnaum, conforme palavras, pronúncias diferentes. E ali está a sinagoga onde Jesus muitas vezes entrou. Aos sábados. E Nazaré fica cerca de carro, mais ou menos, cerca de 40 minutos de carro, de Cafarnaum a Nazaré. E eles diziam, em Nazaré, para Jesus. Jesus está falando, provavelmente vocês estão pensando, faça aqui, em Nazaré, aquilo que ouvimos falar que você fez lá em Cafarnaum. E o verso 24, e disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Na cidade onde eu cresci, em Telêmaco Borba, no Paraná, eu era um quando eu estava ali na minha idade, cheguei ali com 13 anos, eu vendia coisas na rua, né? Vendedor. Provavelmente, se eu volto como pastor hoje lá, eles poderiam dizer, mas este não é o filho do carpinteiro, do carpinteiro Salviano, né? Meu pai é carpinteiro. Esse não é o filho da dona Zulmira, que vendia doces aí na rua? E agora ele está aí como pastor, como pregador. Imaginem, estas eram as palavras que eram ditas com relação a Jesus. Ele se diz Messias, ele se diz ungido de Deus, ele se diz o Salvador do mundo, mas esse não é aquele que nós vimos crescer? Sem dúvida me dirão, diz o verso 25, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. Lembram da história de Elias? Muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou. Por 3 anos e 6 meses, Deus impediu a chuva sobre Israel. E por que Deus impediu a chuva por 3 anos e 6 meses? Porque na Bíblia, chuva é sinônimo de bênção. Chuva na Bíblia é sinônimo de bênção. As chuvas. Mas Deus retirou as chuvas por 3 anos e 6 meses, quando Jezabel, ímpia e profana, reinava como rainha sobre o povo de Israel. E Jesus disse, assim como nos dias do profeta Elias, existiam muitas viúvas, naquele tempo de seca, quando por 3 anos e 6 meses não houve chuva sobre a terra. Mas Elias, o que diz aí? Verso 26, a nenhuma delas foi enviado Elias. Elias não foi a nenhuma viúva do povo de Israel, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva de um outro povo que não era o povo de Israel. E os ouvintes ali na sinagoga estavam assim com os olhos bem, onde é que ele quer chegar? Sabe quando você pega o fio da mensagem e você, o que ele está querendo, onde é que ele vai chegar? Porque ele está indo para uma direção perigosa. Jesus começou a falar algo muito perigoso. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós somos o quê? Desprezados? Indignos? Porque ele está usando um argumento onde ele quer chegar com esse argumento. Dizendo que muitas viúvas existiam em Israel e Elias não foi a nenhuma delas, mas foi a uma viúva que não era do povo de Deus. E Deus fez milagres na vida dela, mas não na vida das viúvas de Israel. E Jesus continuou. Esse foi um sermão muito duro que Jesus pregou. Muito duro. Para quem? Para quem era duro. Empedernido. A mensagem tem que ser de acordo com o coração das pessoas. A semente tem que ser de acordo com o solo. Certo? Você tem que plantar a semente de acordo com o solo. Se você planta uma semente num solo errado, não vai produzir. Então a mensagem foi muito dura. E Jesus diz no verso 27, muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu. O que ele vai falar agora? Mas nenhum deles foi purificado. O que é que você pensa que esse povo que se achava o tal, que se achava o bom, nós somos os bons, nós somos os salvos, o resto é perdido, o resto é ímpio, o resto é mundão. Nós somos o povo escolhido de Deus, nós somos os privilegiados, nós somos os escolhidos. E agora Jesus fala da viúva de Sarepta, a única viúva procurada pelo profeta Elias. Agora ele fala do profeta Naamã, aliás, de Naamã, curado pelo profeta Eliseu, o único. Muitos leprosos existiam em Israel. A lepra era uma doença comum naquele tempo. E nenhum tinha sido curado. Mas Naamã, que não era do povo de Deus, foi curado pelo profeta Eliseu. Quando mergulhou 7 vezes nas águas lamacentas do rio Jordão. Essa foi uma mensagem dura. É como se eu chegasse aqui e começasse a pregar uma mensagem no sábado de manhã com a igreja cheia. Falando bem das outras igrejas. Falando bem das outras igrejas. Falando da maneira como Deus está trabalhando no coração de pessoas sinceras que estão na Assembleia de Deus. Falando da maneira como Deus está trabalhando poderosamente na vida de pessoas que estão na Igreja Católica. Fazendo milagres na vida daqueles que estão na Deus e Amor, enfim, em todas essas igrejas. E o que, que Deus está operando na sua vida adventista do sétimo dia? Seria uma mensagem ou o quê? Teria que sair pela porta dos fundos, né? Para não ser o quê? Apedrejado? Esta foi a mensagem que Jesus pregou. Esta foi a mensagem. Muitos leprosos, diz o verso 27, havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas palavras, se encheram do quê? Em vez de reconhecerem o pecado, ficaram irados contra o pregador. A reação errada. Já aconteceu com você? Quando você percebe que existe uma reação errada, você faz uma coisa esperando uma reação, mas tem uma reação totalmente diferente? Como a história daquele pregador que estava pregando para convencer as pessoas de não beberem mais, né, bebida alcoólica, pegou um ovo, não é, e colocou, quebrou o ovo e jogou o ovo, não é, a gema e a clara dentro do copo de álcool. Né? O que aconteceu? Cozinhou na hora. Porque a gema do ovo e a clara do ovo, quando é jogada dentro de um copo de álcool, cozinha, endurece. E o bêbado sentado ali, olhando ali, né, olho bem arregalado, disse, não como mais ovo. Não como mais ovo. Reação ao quê? Contrária, não era essa, não era isso que o pregador estava querendo ensinar? Estava querendo ensinar que deixasse de beber o quê? A pinga? Mas deixar de beber a pinga não estava na mente do bêbado. Queridos, Jesus Cristo esperava com a mensagem o quê? Amolecer o coração, convencê-los do pecado. Mas qual foi a reação? Vamos matar esse pregador. Vamos matá-lo. Ele é digno de morte. Por quê? Porque está nos comparando a ímpios. Está nos chamando de pobres. Está nos chamando de presos. Está nos chamando de cegos. Está falando que a viúva de Sarepta foi escolhida por Deus e o povo de Israel foi desprezado. Que Naamã foi curado e ele era de um outro povo. Em vez deles se humilharem e confessarem os seus pecados. O que acontece quando o pecado é apontado na sua vida pelo Espírito Santo? Você se humilha ou você se revolta contra o Espírito Santo? São duas reações. Um se humilha. Davi, quando Natã colocou o dedo no nariz de Davi, veja irmãos, o profeta Natã colocou o dedo no nariz do rei. Ele poderia ter perdido não só o dedo, ele poderia ter perdido a vida, porque colocar o dedo no nariz do rei, a espada poderia fechar assim no dedo dele, né? E depois no pescoço. É rei. Ele mandasse matar, estava morto. Davi teve uma reação diferente. O que Davi disse? Eu pequei. Eu pequei. E qual foi a mensagem que Deus enviou para o profeta Natã? Na hora, diga ao rei, perdoado está o teu pecado. Na hora, irmãos. O que Davi fez para ser perdoado? Pagou dinheiro? Fez penitência? Quando Davi reconheceu dizendo, eu pequei. antes dele pagar dízimo, antes dele guardar o sábado, antes dele fazer qualquer coisa, irmãos, Deus já disse para Natã: diga para ele, perdoado está o teu pecado. Quanto custa o perdão, irmãos? O sangue de Jesus, só esse. O preço do perdão é o sangue de Jesus. O ouro do seu sangue, a prata das suas lágrimas. Quando há arrependimento, há perdão. Quando nós duvidamos do perdão, é porque provavelmente o arrependimento nosso não tenha sido. Como é que eu posso duvidar do perdão? Se o arrependimento é sincero, o perdão também é verdadeiro. E não levam 10 anos para Deus perdoar, não. Deus perdoa na hora. Perdoado está o teu pecado. Vejam agora o capítulo 4 e o verso 28. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Um contagiou o outro, porque todos ficaram irados. E o verso 29. Levantando-se, o expulsaram da cidade. Ele cresceu em Nazaré, era sua cidade não natal, porque ele nasceu em Belém, mas ele só nasceu em Belém. A vida toda, os 30 anos, ele viveu praticamente em Nazaré. Mas ele foi expulso da cidade. Expulso da cidade. E o que mais? Não só o expulsaram da cidade, mas o levaram, o empurraram, o arrastaram. Eu não sei se ele foi empurrado ou arrastado, mas o levaram até o cume do monte. E Nazaré fica no cume. Quando nós estávamos subindo de carro para Nazaré, é assim, aquela estrada serpenteada, vai deste jeito e vai subindo, subindo o monte. E lá embaixo está o vale. Um lindo vale, chamado Vale de Jezreel. Muito bonito. E Nazaré fica lá no alto. O levaram no alto do monte, em que a cidade deles estava edificada. Agora imaginem só, se hoje eu fosse visitar Nazaré e Nazaré não ficasse no alto monte, Nazaré ficasse num vale, numa planície. Vocês diriam, a Bíblia está errada, não é? A Bíblia diz que Nazaré ficava num monte alto. Mas, queridos, o que a Bíblia fala é verdade. É confirmado pela geografia e confirmado pela arqueologia. Interessante. A palavra de Deus é a Bíblia, digna de toda aceitação. Aqui diz que a cidade estava edificada num monte, para dali o precipitarem. O que eles queriam fazer com Jesus? Mas Jesus estava começando o ministério dele. Ele tinha sido recém-batizado, ido para o deserto, 40 dias de jejum, e voltou, passou em Nazaré, e aconteceu isso. O que é que Satanás queria fazer? Acabar com a vida de Jesus antes do tempo. Sempre ele quis fazer isso, antes do tempo. Quando Jesus recém-nasceu, o que ele mandou fazer através de Herodes? Mandou através de Herodes matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Que Jesus não podia ter mais de 2 anos. Então, matando todos os meninos de 2 anos para baixo, matariam também o Messias. Mas Deus protegeu o seu filho. Porque o seu filho, Jesus Cristo, ele veio para ser o segundo Adão. E o primeiro Adão não nasceu bebê, ele nasceu adulto. Aliás, ele não nasceu adulto, ele foi criado adulto. Ele foi criado adulto. E Jesus Cristo veio para ser o segundo Adão. Por isso, queridos, quando Jesus Cristo, e ele veio, lembram da profecia das 70 semanas, que diz que a última semana de 7 anos, o Messias faria um concerto com o povo de Israel por 7 anos, pela última semana, mas na metade da semana faria cessar o sacrifício, ele morreria em 3 anos e meio. A última semana das 70 foi do ano 27 ao ano 34. A última semana das 70 de Daniel capítulo 9. E faria cessar o sacrifício, de acordo com Daniel capítulo 9, verso 26 e 27, faria cessar o sacrifício no meio da semana. Semana de 7 anos. Então, se o ministério dele, a última semana, seria do ano 27 ao ano 34, ele faria cessar o sacrifício, morreria no meio da semana, ele morreria com 3 anos e meio de ministério. Aqui não tinha 3 anos e meio de ministério. Aqui ele estava começando o ministério dele. E Deus disse, não. Sabem que Satanás, ele é limitado, não é? Ele só faz aquilo que Deus permitir que ele faça. Como aconteceu com Jó. Você só vai tocar nos bens dele. Ele só tocou nos bens de Jó. Depois, Deus deu permissão para ele tocar na pele de Jó. Mas não tire a vida de Jó. Só na pele. Foi quando Jó ficou todo leproso. O poder de Satanás é um poder o quê? Limitado. Porque ele é um poder vencido. Quando nós lembramos que no deserto da tentação, Satanás carregou Jesus nos braços, levando para um alto monte, e de lá ele mostrou todos os reinos para Jesus, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele queria matar Jesus, mas por que que ele não matou? Ele carregou Jesus nos braços. Jesus fraco como estava, pele e osso, 40 dias sem comer, não tinha condição de subir nenhum degrau. Ele foi carregado por Satanás para o alto do monte. E de lá ele mostrou todos os reinos. Mas por que que se ele queria matar Jesus, já não jogou Jesus então? Bem que ele queria. Mas ele é o quê? Tem limites. Deus coloca barreiras. Limites. Até aqui. Daqui você não passa. Lembram que a Bíblia diz que Deus não permite que sejamos tentados acima do que podemos? Então, quando você estiver sendo tentado e você dizer, ah, mas eu não estou suportando. Então, é Deus o culpado? Deus é que está mandando, então, permitindo uma provação na sua vida mais forte do que você... A Bíblia diz que Deus não manda e não permite uma provação maior do que a que você pode suportar. E se você diz, não estou suportando, você está culpando quem? Deus. Quando Jesus Cristo foi levado por Satanás no pináculo do templo, vocês acham que Jesus escalou lá subindo? O pináculo do templo? Não. Ele foi carregado por Satanás até lá. E Satanás disse, lança-te daqui para baixo. Ora, por que que ele não empurrou Jesus? Por que quando ele estava carregando Jesus para cima lá no pináculo do templo, já não soltou Jesus? Ele não pode. Não pode. Por que que ele disse, lança-te daqui para baixo, e aos teus anjos darás ordens para que não tropeces? Por que que ele não empurrou Jesus? Por que que ele mandou Jesus, lança-te? Queridos, porque o pecado é um ato voluntário meu. Ele não pode me forçar a pecar. Sabiam? Satanás não tem o poder de forçar você a pecar. De maneira alguma. O pecado sempre foi e sempre será um ato voluntário. Ele não podia forçar Jesus a empurrar Jesus. Fazer com que Jesus caísse lá de cima. Ele não podia. Deus não permite isso. E não permite com você também. Agora, Jesus podia pular lá de cima? Se ele quisesse? Podia. Aí seria um ato voluntário dele. Por isso, meus queridos, Satanás pode nos tentar, mas ele não pode nos forçar a pecar. Se você disser como José, como cometeria eu tamanho pecado contra o meu Deus? O que que nós vemos na vida de José? Que o pecado é um ato voluntário. E a rejeição do pecado também é um ato voluntário. Como eu faria isso para o meu Deus? De maneira alguma. De maneira alguma. José não estava discutindo ali se a mulher era feia ou bonita. Ele não entrou em discussão, irmão. Não vão discutir aqui se a mulher era feia ou bonita, se era gordo ou magro. Não importa, irmãos. O que ele disse era, como eu faria esse pecado contra o meu Deus? O que José estava vendo era Deus na vida dele. Não estava vendo mais nada ali. Às vezes as pessoas ficam pensando que ele olhando para o pecado, não. Quem ama Jesus não fica olhando para o pecado. Ele olha para Jesus e diz, como eu vou pecar contra Jesus? De maneira alguma. É um ato voluntário. E aqui diz no capítulo 4 e o verso 29, né? Levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada para ali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Como pode? Me expliquem agora. Vocês que já leram Desejar Todas as Nações sabem a resposta. Mas quem não leu Desejar Todas as Nações não consegue entender esse texto aqui. Como? O povo o levou para o alto do monte e estava ali para jogá-lo lá de cima. De repente, ele se retirou e foi embora. Como que pode? Como acontecem essas coisas? O que ele fez? Ele brigou, ele tirou alguma arma, ele usou alguma espada, ele usou de violência, ele arrancou o braço das mãos que estavam segurando. O que ele fez? Nada. Ele não fez nada. Sabe o que diz no Desejar Todas as Nações? Vejam. Aqui diz. Alguns lhe atiravam pedras. Quando de súbito, desapareceu do meio deles. Eles estavam arrastando para cima do monte e alguns atirando pedras nele. Mas de repente, de súbito, desapareceu do meio deles. Evaporou. Como? Vejam o que Deus revelou. Anjos que haviam estado ao lado de Jesus, lá na sinagoga, quando ele estava pregando. Os anjos que estavam lá na sinagoga com Jesus, quando ele estava pregando, permaneceram com ele no meio daquele caminho, quando ele estava sendo levado pela turba enfurecida. Mas os anjos estavam ali, rodeando, isolando-o dos inimigos. E de repente os anjos o arrebataram. E ele desapareceu. E eles, os anjos, o levaram para um lugar seguro. Por quê? Por que que os anjos não fizeram isso no jardim do Getsêmani? Por que que os anjos não fizeram isso no Monte do Calvário? Arrebatando-o. Porque lá no jardim do Getsêmani, Jesus disse, é chegado o tempo. É chegada a hora. Aqui, ainda não era chegada a hora. Existe uma hora para tudo, irmãos? Existe uma hora para tudo. Na vida dos filhos de Deus, assim como na vida de Jesus, assim como na vida de Moisés. Lembra que Jesus chegou para Moisés e disse, Moisés, agora chegou a hora de você morrer. Moisés não estava doente? Moisés estava com 120 anos, mas estava com todo o vigor que subiu o monte. Não é? Cume de Pisga? Com toda a força e com todo o vigor. Deus disse, agora chegou a hora de você descansar. Você vai subir esse monte e lá você vai morrer. Moisés disse o quê? Pois não, Senhor. Seja feita a tua vontade. Mas antes de você morrer, Moisés, eu vou mostrar para você toda a terra de Canaã. Pois não. Está vendo tudo isso aí? Você não vai entrar. Pois não, Senhor. Seja feita a tua vontade. Que filho obediente, né? Deita agora aqui, Moisés. Moisés deitou. Agora você vai descansar. Você já cumpriu com a missão que eu tinha. Pois não, Senhor. Seja feita a tua vontade. Os filhos de Deus aprendem a colocar a vontade de Deus, o quê? Em primeiro lugar. Por isso Jesus disse no jardim do Getsêmani, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero,
assim como tu queres. A vontade do Pai. Isso é o que importa, irmãos. Quando você estiver sofrendo, passando por necessidades, você sabe que você está trabalhando, está sendo fiel, está fazendo a sua parte, mas está passando por provações, diga: Senhor, a tua vontade, Senhor. Eu não vou reclamar do sol e nem da chuva e nem da neve. Eu não vou reclamar do muito dinheiro ou do pouco dinheiro. Eu não vou reclamar disso ou daquilo, Senhor. Eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida. Eu não quero viver mais 20 anos ou mais 5 anos, não importa, irmão. Eu quero que seja feita a tua vontade. A tua vontade. Como filhos, é isso que o Pai espera ouvir de nós. A tua vontade é soberana. E eu adoro a vontade de Deus. Eu aceito a vontade de Deus. Os anjos que protegeram Jesus quando ele pregava na sinagoga, o acompanharam no meio da turba, e de repente, o levaram. Porque não era a hora dele ser morto. Não era a hora. Ele morreria na metade da última semana de 7 anos, no ano 31. Não agora. Queridos, os anjos estiveram com Ló, arrastando da cidade de Sodoma e Gomorra, estivemos lá no Mar Morto, onde eram as antigas cidades Sodoma e Gomorra, no Mar Morto. Estivemos lá agora. Uma região muito fértil, mas que hoje é o Mar Morto. Mas bem próximo está o Vale do Jordão, um pouco mais para cima. Uma região muito fértil. Os anjos de Deus estiveram com o profeta Eliseu. Lembra quando o profeta Eliseu estava dentro de uma cidade cercada por exército inimigo? E o servo de Eliseu, tremendo, falou: que agora? O que vai acontecer, chefe? O que vai acontecer? Nós vamos ser mortos. E Eliseu olhou para o seu rapaz e disse, falou: Senhor, abra os olhos dele. E Deus abriu os olhos dele. E ele viu então, ao redor da cidade, o exército inimigo. Mas ao redor da cidade também, milhares e miríades e miríades de anjos, poderosos, guerreiros do Senhor. E então Eliseu disse: são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Os anjos do Senhor estiveram com Ló, os anjos do Senhor estiveram com Eliseu, os anjos do Senhor estiveram com Jesus. Por quê? Porque somos filhos amados de Deus. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que temem a Deus e honram o seu nome. Amém? Essa é a nossa alegria. O anjo do Senhor está a serviço dos filhos amados de Deus. Aleluia! Que esta mensagem conforte o seu coração. Que Deus o abençoe. Amém. Obrigado, Pai, pela mensagem que brilhou da tua palavra na nossa mente, na nossa vida, através da experiência de Jesus. Assim como o Senhor cuidou deste teu filho amado, livrando-o, permitindo que ele passasse por provações, mas colocando limites na ação de Satanás. E enviando os teus santos anjos para protegerem Jesus. Assim também, Pai querido, nós te louvamos porque tu és o nosso Pai. E como teus filhos e filhas, pedimos que os teus santos anjos se acampem ao nosso redor, nos livrem do mal. Que o Espírito Santo habite em nós, para que possamos crer na tua palavra e deixarmos que o teu Espírito guie a nossa vida. Pai eterno, que a tua vontade esteja em primeiro lugar na nossa vida. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém.